Amados, na segunda-feira passada, Moisés nos trouxe uma palavra que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Queria só lembrá-los desta palavra que nos foi trazida. Moisés leu o texto desde o versículo 22 até o 42, nos falando dessa última ceia, o Senhor com seus discípulos e a saída dele para o monte, onde ali no Getsêmani foi manifesto aquilo que estava preparado para ele. E aqui Moisés, então, ele foi nos trazendo essa palavra e conta o texto. Não vou ler todo o texto, porque foi isso ministrado. Mas por duas vezes, Jesus saiu de perto de Pedro, Tiago e João, que eram seus companheiros, e foi orar um pouco mais adiante, e deixou eles com uma palavra de que eles deveriam orar. E ele voltou, falou com os discípulos, acordou eles, porque eles estavam dormindo. E disse para eles que eles vigiassem e orassem, e por uma segunda vez Jesus retornou aos seus discípulos e encontrou eles dormindo. E quando veio pela terceira vez, ele, no versículo 41, eu leio, diz o seguinte: e veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E logo falava ele ainda quando chegou Judas, um dos doze, com ele aquela turma que veio para prendê-lo, depois para matá-lo, sepultá-lo, mas nosso Senhor foi ressurreto. Tomou sobre eles os nossos pecados, nossas iniquidades, levou sobre ele. E o castigo esse nos trouxe paz. Paz é o governo de Deus sobre a vida dos homens. E queremos glorificar ao Senhor porque ele fez essa obra. Mas nesse versículo 41, Moisés nos chama a atenção que, por uma tradução que não é a melhor, como está no texto, o tradutor aqui diz que ainda dormis e repousais. Quem lê entende que Jesus veio repreendê-los pela terceira vez porque durante uma hora eles não puderam vigiar com ele, então como se Jesus estivesse agora dizendo assim: ainda vocês estão dormindo e repousando. Mas o texto com uma melhor tradução seria assim: dormi e repousai agora, basta, chegou a hora, Filho do Homem está para ser traído. Então, essa palavra agora, com essa tradução correta, diz: dormi e repousai. Ou seja, agora chegou o traidor, agora vocês não precisam mais orar. Se tivessem que orar, teriam orado durante essa hora que pedi para vocês. Agora o traidor está aí. Agora eu preciso enfrentar toda essa situação que vou enfrentar. E essa palavra, no final do encontro, então, de segunda-feira, tocou o nosso coração, e Moisés tinha nos trazido uma palavra ao presbitério para nos dizer que nós deveríamos trazer a congregação toda para que estivesse orando nesse tempo das eleições, esse tempo em que está próximo as eleições. Nós sabemos que esse trabalho de oração que temos, esse período de 24 horas por dia, que sempre tem alguém orando e intercedendo, ora por esses motivos, ora pelas autoridades, e assim nós estamos, a igreja tem se aplicado nessa oração. Mas agora o Senhor diz que é para nós orar. Os pastores da cidade reunidos receberam uma palavra. Eles não receberam uma palavra que é para votar em fulano ou em Beltrano, nada disso. Ele pediu que vigiássemos e orássemos. Moacir agora à noite fez uma referência sobre o nosso coração. Nós precisamos orar por causa do nosso coração. E então, diante do Senhor, nós podemos clamar a Ele para que, nesse tempo mau, o Senhor possa continuar reinando. E queria lembrar aos irmãos, em continuidade, queria lembrar que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, ele fala sobre os exemplos que a história de Israel nos trazem. E aqui ele fala sobre algumas coisas que aconteceram com aquele povo e vai dizer que eles estavam debaixo de uma nuvem, eles foram batizados, eles comeram de um só manjar espiritual e beberam de uma fonte espiritual, e falava dessa pedra que era Cristo. E no versículo 6 em diante, Paulo fala assim: ora, estas coisas, essas que ele fala acima, se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos. Versículo 7, não façamos, pois, idólatras, não vos façais, ele está dizendo, não nos façamos idólatras, não pratiquemos imoralidade, não ponhamos o Senhor à prova, não murmuremos, como muitos fazem. E no versículo 11 ele ainda diz que essas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa. Ou seja, quando lemos essa carta e quando lemos esse capítulo 10, nós começamos a nos lembrar do que aconteceu com o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, todo o trabalho que o Senhor teve tirando-os do Egito e prometendo uma terra e entregando para eles. E aqui fala de algumas coisas que aconteceram com esse povo. Esse povo começou a cobiçar, começou com vida de imoralidade, começaram a buscar outros deuses e murmuravam sem fim. E agora Paulo então nos lembra que estas coisas são exemplos e elas foram escritas para nossa advertência. Ou seja, Deus está trazendo à memória essas coisas para que nós possamos nos lembrar do que aconteceu com o povo de Israel. E eu quero relatar algumas coisas que estão escritas do que aconteceu com esse povo depois que eles entraram nessa terra prometida e como foram desobedientes e como entraram por esse caminho de pecado. Queria que abrissem em Juízes capítulo 13 em diante. Aqui fala que Josué então tinha morrido e não tinha homens que deveriam ter sido preparados por ele para continuar essa sequência de vida nesse lugar em que Deus tinha feito eles habitar. E aqui no livro de Juízes é bem interessante o que aconteceu com esse povo. Queria a atenção dos irmãos para ver como se repete esses pecados que afastam de Deus e sofrem então o povo as consequências. Capítulo 3, versículo 7, diz que os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e entraram pela idolatria. Eu não vou ler todo o texto, eu vou tirar alguns versículos importantes para nós nos lembrar dos acontecimentos de lá e o que podemos estar passando agora e por isso que o Senhor tem nos pedido que nós devemos clamar. Esse é um tempo mau e nós precisamos clamar. A igreja está sendo chamada para clamar ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Ainda por fim, a Ana trouxe essa palavra sobre os nossos pecados e que Ele tem misericórdia e que seu Espírito está nos fazendo nos convencer do pecado, como o Senhor Jesus havia dito para ele fazer. Então eles, o povo, no versículo 8, diz que os filhos de Israel serviram a esses deuses por 8 anos. No versículo 9, depois de todos esses anos de sofrimento, de idolatria, de estar longe do nosso Senhor, eles clamaram ao Senhor, diz o texto. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel e o Senhor lhes suscitou um libertador. E aí então conta a história do que esse libertador fez. E no versículo 11 diz que a terra ficou em paz durante 40 anos. Diz que por 8 anos eles serviram ao inimigo e agora quando clamaram ao Senhor, o Senhor se levantou e deu 40 anos de paz. A terra ficou em paz, porque os filhos de Israel, eles clamaram ao Senhor. Se nós clamamos ao Senhor, o Senhor vai mudar a história da nossa nação. O Senhor vai fazer alguma coisa que nós vamos ficar para dar glórias a Ele. Amém, amados? E os anos se seguiram. Depois de 40 anos de paz, eles tornaram, versículo 12, tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante ao Senhor. E o Senhor, de novo, levou eles a servir aos reis dos moabitas naquela época e por 18 anos eles serviram a outro rei. Ou seja, eles se perderam todos. E no versículo 15, então eles de novo clamaram ao Senhor. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor e o Senhor então levantou de novo outro libertador, um juiz que veio e diz então no final do versículo 30, diz que a terra ficou em paz por 80 anos. Vamos ler juntos esse finalzinho do versículo 30. E a terra ficou em paz 80 anos. É bastante tempo. Tem muitas pessoas aqui que não chegaram a essa idade. Quem sabe algum chegou já aos 80. Mas 80 anos de paz. A terra naquela época ficou em paz, eles podiam plantar, eles podiam colher, eles podiam se alegrar, eles podiam viver diante do Senhor. Passado 80 anos, capítulo 4, versículo 1, de novo, a mesma frase. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois que esse libertador tinha morrido. E novamente o Senhor os entregou nas mãos de outro rei. Por causa do pecado desse povo, então o Senhor os entregou a outro rei e eles serviram a esse rei. de outra maneira, não com a liberdade que tinham, não na paz que eles viveram. E no versículo 3, então, novamente, a misericórdia de Deus em ouvi-los e clamando os filhos de Israel ao Senhor. Então, por 20 anos, eles tinham sido oprimidos. E no capítulo 5, então, fala sobre Débora, que foi levantada para ajudar esse povo, e ela tem até um cântico depois da vitória contra o inimigo. E bem no final do versículo 31, novamente, esse povo foi abençoado. E diz que a terra ficou em paz 40 anos. Então ela tinha ficado em paz 20 anos, depois ficou em paz 40 anos, depois 80 anos, e agora de novo a terra ficou em paz 40 anos. Abre o capítulo 6 e a expressão é a mesma. Fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou aos midianitas e por 7 anos eles sofreram nas mãos dos midianitas. E então o Senhor levanta por causa do clamor que eles fizeram, diz o versículo 6, diz que eles, então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. E o Senhor então levantou Gideão, vocês conhecem a história desse juiz, desse libertador, e no final do capítulo 8, que tem toda a história que não vou ler, ao final do versículo 28 do capítulo 8, eles tinham clamado ao Senhor, veio vitória por meio de Gideão e ficou a terra em paz durante 40 anos nesses dias de Gideão. Então essa sequência, e se vocês lerem, cada vez que Deus levantou outro juiz, no capítulo 10 vai falar de nova manifestação dos filhos em fazer o que era mal perante o Senhor, 10:6, diz que eles tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor e serviram a esses demônios, a esses Baalins e Astarote, deusa da Síria e de Sidom e Moab e Amon. E acendeu-se a ira de Deus, no versículo 7, contra Israel, porque eles novamente tinham abandonado o Senhor para servir a outros deuses. E aqui ainda diz que no capítulo 10, versículo 10, que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E o Senhor trouxe novamente paz sobre a terra, porque esses homens se arrependeram e clamaram ao Senhor. E o Senhor, na sua misericórdia, atendeu o clamor desse povo por muitos anos. Eles pecavam, deixavam o Senhor, e novamente o Senhor tinha misericórdia ao ouvir o clamor desse povo. Estava lendo também Salmos, o livro de Salmos, capítulo 107. Aqui tem uma sequência também, e aqui o salmista fala quase que a mesma coisa. Ele começa rendendo graças ao Senhor. Nós podemos ler juntos. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras do Oriente e do ocidente, do norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. Vamos ler de novo o versículo 6. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. E novamente conduziu-os pelo caminho direito para que fossem a cidade em que habitasse. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois descedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflições e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração. Caíram e não houve quem os socorresse. Vamos ler o versículo 13. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Quão grande é a misericórdia do Senhor. Estavam mal, clamaram ao Senhor e depois renderam graças por a bondade do Senhor. E todo esse salmo continua assim. Versículo 16, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro, os estultos por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades serão afligidos. A sua alma aborreceu a sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Olha quanta misericórdia do Senhor. O povo estava passando por grande necessidade. E Deus enviou a sua palavra e sarou, livrou eles daquilo que lhes era mortal. Então todo o povo, então, rende graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas e para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios e ações de graça e proclamem com júbilos as suas obras. Os que, tomando navios, descem aos mares e os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Subiram até aos céus, desceram até os abismos. No meio dessas angústias desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Olha como estava o estado desses homens. Então, fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram, então se alegraram com a bonança e assim os levou ao desejado porto. Então eles renderam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na assembleia do povo e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes. Converteu o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitasse. Semearam campos e plantaram vinhas, e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou de sorte que se multiplicaram muito e o gado deles não diminuiu, mas tornaram a reduzir-se e foram humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Lança ele o desprezo sobre os príncipes e os faz andar errantes onde não há caminho, mas levanta da opressão o necessitado para um alto retiro e lhes prospera famílias como rebanhos. Os retos veem isto e se alegram, mas o ímpio por toda parte fecha a boca. Vamos ler o último versículo. Quem é sábio, aleluia. O salmista consegue expressar aqui toda a tribulação que passou esse povo e por quantas vezes eles clamaram na sua angústia e o Senhor manifestou a sua misericórdia e dava-lhes prosperidade, seus campos se enchiam de colheitas, de grãos para alimentar esse povo. E pela bondade do Senhor, como diz o texto, rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. O que podemos dizer nós, amados? Como vivíamos antes? E como o Senhor teve misericórdia em nos ter enviado seu filho. Como ele tomou os nossos pecados, como ele tomou nossas iniquidades, nossas transgressões, nossas doenças, nossas enfermidades. Tudo isso que aquele povo então clamava, o Senhor manifestava a sua misericórdia. E nós recebemos uma palavra para clamar ao Senhor nesses dias. Não sei se todos sabem, mas o tempo é mau. Tempo é mau. Nós ouvimos muitas coisas, lemos muitas coisas, mas precisamos escutar o Senhor. Precisamos clamar ao Senhor. Nós não estamos somente dando atenção aos que os pastores nos mandaram dizer. Queremos obedecer a essa ordem, porque ela vai trazer livramento a todos nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda a injustiça. Amém? Queremos nessa noite ainda, como temos pedido a todos os irmãos que estão em grupos, onde estão reunidos dois ou três, o Senhor está ali, está pronto para ouvir o clamor desse povo. Tem tanta gente que está sofrendo nesse país e precisam escutar o Senhor. E nós podemos interceder por esse país. Paulo ensina a Timóteo e a nós todos que devemos orar para que venham tempos de paz. Para que esse povo ouça o Senhor e sejam novas criaturas. Queremos então ter um tempo de oração agora. Assim como vocês estão fazendo em casa, pequenos grupos, em grupos maiores, nós queremos, nessa noite, está sendo anunciado que sábado, depois do encontro da noite, nós vamos vigiar. Todos estão sendo chamados, todos estão sendo chamados para clamarem juntos. Aqui diz que o povo então clamou ao Senhor. E o Senhor ouviu dos céus. Lembram da palavra que Deus falou a Salomão em 2 Crônicas 7? Ele disse que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar orar e me buscar. Vocês sabem o resto? Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele está dizendo o mesmo para nós, assim como disse para Salomão. Estamos sendo chamados para um clamor diante do Senhor. O nos humilharmos é reconhecer pelo Espírito de Deus que pecamos. Como disse Ana, quando leu o texto, falou do nosso pecado. Se o povo do Senhor fica totalmente livre do pecado e em santidade, sem murmuração, sem impureza, sem idolatria, por certo, esse povo no Brasil vai ser abençoado. Nós vamos buscar os perdidos e o Senhor vai salvá-los. Amém, queridos? Aleluia. Todos nós vamos orar. Cada um individualmente agora vamos orar. Senhor, estamos diante de Ti, Senhor. Tu habitas em nós e nos convence do nosso pecado. Nessa hora clamamos por Ti, Senhor, para que limpe o nosso pecado, Senhor. Toda a iniquidade do nosso coração, Senhor. Toda a soberba do nosso coração. Já tínhamos te dito entre os louvores como somos soberbos. Temos dito a Ti, Senhor, o nosso pecado, e nos humilhamos diante de Ti. Tua palavra essa noite nos fez relembrar as coisas que aconteceram ao Teu povo no passado e tudo que tem acontecido entre nós aqui em nossa terra, Senhor. Por isso, ministra o Teu Espírito sobre nós nessa noite. Queremos estar diante de Ti em total santidade, Senhor, separado desse pecado e de todos, para estar diante de Ti, Senhor, e Te contemplar, olhar firmemente para Ti, Senhor. Aleluia, Senhor. Ó Senhor, Tu ouves a cada um de nós. Ó Senhor, sonda o nosso coração, vê se há algum caminho mau, Senhor. Queremos clamar a Ti, Senhor, por nossa nação, mas queremos estar limpos diante de Ti. Limpa-nos, purifica-nos, sara-nos, Senhor. Trazemos nossa confissão diante de Ti, Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, porque Teu Espírito pode oferecer o sangue de Jesus em nosso favor e nós, por confessarmos nossos pecados, ficamos livres dele. Agora, na comunhão perfeita com Pai e o Filho, nós queremos clamar por nossa nação. Queremos clamar pelo Brasil, Senhor. Trazemos o nosso país diante de Ti, Senhor. Toda a nossa terra, toda a gente que aqui vive, Senhor, trazemos diante de Ti, Senhor. De diferentes estados, em diferentes cidades, em diferentes situações. Tu conheces a todos, Senhor. Por isso trazemos o nosso país diante de Ti nessa noite como congregação e intercedemos por nossa nação em nome de Jesus. Nesse tempo tão difícil que vivemos, Senhor, nós apresentamos nossa nação diante de Ti, Senhor. Ó Senhor. Ó Senhor. Até aqui tens cuidado de nós com todos esses que governam sobre nós. Desce-nos homens e mulheres para governar sobre essa nação e nós intercedemos por eles agora em nome de Jesus. Clamamos a Ti, Senhor. Socorre o Teu povo, Senhor. Socorre o Teu povo. Ó Senhor, Teu povo tem servido com a idolatria, com a feitiçaria, imoralidade de todo tipo. Ó Senhor, clamamos a Ti por misericórdia, Senhor. Queremos apresentar o Teu evangelho a esse povo para grande mudança, essa grande transformação. Ó Senhor, antes Tu levantava um juiz e depois outro. Tu levantasse o Teu filho, Senhor. Erguesse-o para que todos, Senhor, tenham uma oportunidade de viver vida de paz, Senhor. Clamamos a Ti por nossa terra. Clamamos pelo Rio Grande do Sul. Esse lugar que nos desce a viver. Senhor, clamamos por essa terra. Há poucos dias essa terra comemorava essa revolução e nos parecia com grande prazer e festas e entusiasmo. Senhor, em misericórdia de nosso estado que sacrificou a tantas vidas, mataram-se, levantaram-se uns contra os outros e derramaram sangue. Sangue inocente sobre essa terra, amaldiçoando-a, Senhor. E nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Oramos juntos, Senhor. Oramos por nossa cidade, em nome de Jesus. Aqui onde vivemos, aqui onde criamos nossos filhos. Senhor, clamamos por Porto Alegre em nome de Jesus. Ó nosso Deus, escuta a igreja, Senhor, que clama a Ti.
Eu, Daniel, voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A Ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aleluia. Ó Senhor, perdoa-nos, Senhor. Ó Senhor, nós não temos nenhum direito de acusar ninguém. Mas queremos nos arrepender, Senhor, porque como teu povo, temos nos distraído com tantas coisas. Obrigado, Senhor. Queremos considerar a tua misericórdia, como diz o Salmo 107. Queremos considerar. Te agradecer, Senhor, porque a nossa esperança não está em homens. Nossa esperança é olharmos para ti, que és o Rei dos Reis, que governa, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu estabeleces reis, tu removes reis. Ó, Senhor, quando vamos votar, Senhor, não temos nenhuma esperança nesses homens. Nossa esperança está em ti. Nos alegramos em ti, Senhor, porque tu cuidas do teu povo. Como teu povo, Senhor, queremos te dar a glória que te é devida. Como teu povo, Senhor, queremos proclamar o único evangelho que tem verdadeiramente poder para transformar as vidas. E vidas transformadas podem transformar uma sociedade. Nossa esperança não está nos sistemas de governo, nos projetos, não, Senhor. Nossa esperança está na vida do teu filho, que transforma vidas, a sua semelhança. Obrigado, Jesus, que tu te revelaste a nós, podemos te adorar nessa noite, te dizer que te amamos, Senhor. Obrigado.
Aleluia. Só queria fazer uma leitura com os irmãos. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Palavra do Senhor para nós, sua igreja. Sua igreja em todo o Brasil. É para nos arrependermos de nosso pecado. E individualmente, buscarmos que se aumente o seu governo. Nós estamos clamando ao Senhor por esta nação. E temos que clamar. Mas temos que nós nos sujeitarmos ao governo de Cristo. Porque vem paz sobre toda a nação. Vamos orar mais um pouquinho? Nós reconhecemos que tu é o príncipe da paz. Tu é o rei, não há outro. Se estamos clamando para que tu reines sobre nossa nação, ó Senhor, como não nos sujeitarmos a esse governo que queremos que venha sobre toda a nação? Nós, teu povo, que temos nos humilhado diante de ti em oração nesta noite, nós te pedimos e nós nos oferecemos a ti. governa sobre nós. Governa. Verbo eterno, governa sobre nós. Tu és a expressão exata de Deus. Tu és a palavra perfeita de Deus. Essa vontade que oramos que seja feita na terra, assim como foi feita no céu. O Pai te enviou como a vontade perfeita para a terra. Agora governa sobre nós, Senhor. Nós queremos fazer a tua vontade e glorificar o teu nome em todo o tempo. Obrigado, Jesus. Graças te damos. Prosseguimos para o alvo, Senhor. Bendito seja o teu nome. Aleluia. Queremos lembrar os irmãos que na ceia do sábado, nós vamos ter um encontro de ceia normal aqui, e logo que terminar essa primeira parte do encontro, então nós estaremos orando juntos até meia-noite, né? Das 9 à meia-noite, clamando pelo país, que no dia seguinte estará então em eleições, né? Então estamos convocando a igreja para tomarmos a ceia juntos no sábado e nos colocarmos em oração juntos também aqui. Amém. Não esqueçam de estar orando. Oração 24 horas, oração dos encontros da igreja nas casas. Toda esta semana a igreja em oração pelas eleições e por esta nação. Amém, amados? Uma boa semana para vocês.